A Grande Casa de Deus, áudio 9, capítulo 9. O telhado, sob a graça de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoe-me puxar o assunto, porém devo fazê-lo. Compreendo que o tópico seja pessoal, mas há momentos em que necessitamos trazê-lo a público. Preciso conversar com você sobre sacar a descoberto no banco. Seu salário atrasou. Seu chefe, o dono da sua casa, foi demasiadamente cedo cobrar o aluguel. Você estava indo fazer um depósito, mas sua tia ligou e quando você chegou ao banco, ele já estava fechado. E você não sabia como fazer um depósito à noite. Não importa os motivos, o resultado é o mesmo. Insuficiência de fundos. Que frase agourenta! Na extensa galeria das frases famosas, insuficiência de fundos encontra-se pendurada no mesmo corredor que a Receita Federal fará uma auditoria em sua conta. Será preciso tratar o canal do seu dente. Vamos parar de sair e ser apenas amigos. Insuficiência de fundos. Sinta o impacto total da frase. Imagine ouvir tais palavras ditas por um homem com longos caninos, capa preta e uma voz profunda num castelo da Transilvânia. Você está com insuficiência de fundos. Você está descoberto. Você ofereceu mais do que aquilo que você tinha. Você gastou mais do que podia. E adivinha quem tem que pagar algumas contas? O banco ou não? Eles não preencheram qualquer cheque, nem a loja. Eles não fizeram qualquer compra. Tampouco a sua tia, a menos que ela tenha por você um coração derretido. No grande esquema das coisas, você pode dar todas as desculpas que quiser, mas um cheque devolvido aterriza no colo de quem o preencheu. O que você faz se não tem qualquer dinheiro? O que faz se não tem algo a depositar, além de uma desculpa honesta e um punhado de boas intenções? Ora, para que uma alma abastada faça um grande depósito em sua conta? Se você está falando de seus débitos financeiros, não é provável que isto aconteça. Se, no entanto, está falando de seus débitos espirituais, isto já foi feito. Seu pai tem lhe coberto o que faltava. Na casa de Deus, você está coberto pelo telhado da graça. O telhado da proteção. O telhado de uma casa raramente é notado. Com que frequência seus hóspedes entram em sua casa dizendo: "Você tem um dos mais excelentes telhados que já vi"? Temos tido, durante anos, centenas de pessoas entrando e saindo de nossa casa e honestamente não me recordo de alguém comentar sobre o telhado. Eles podem lembrar-me de aparar o gramado, limpar minha calçada, mas elogiar meu telhado? Não, ainda não. Tal desconsideração não é culpa do construtor. Ele e sua equipe trabalharam durante horas alinhando vigas e fixando telhas. Não obstante os seus esforços, a maioria das pessoas notaria antes uma lâmpada de $2 do que o telhado. Não cometamos o mesmo erro. Ao cobrir sua grande casa, Deus não mediu gastos. De fato, o telhado foi a parte mais custosa da estrutura. Custou-lhe a vida de seu filho. Ele convida-nos a estudar sua obra em virtude de três palavras no centro da oração. Perdoa as nossas dívidas. Possuímos uma dívida que não podemos pagar. Dívida. A palavra grega para dívida não tem mistério. Ela simplesmente significa dever algo a alguém. Se estar em débito é dever algo a alguém, não seria inapropriado falarmos de dívida na oração, uma vez que estamos todos em débito com Deus? Não estamos em dívida com Deus quando desobedecemos suas ordens? Ele nos manda ir ao sul e vamos para o norte. Ele nos manda virar à direita e viramos à esquerda. Em vez de amarmos o próximo, fazemos-lhe mal. Ao invés de buscarmos a vontade de Deus, buscamos a nossa própria. Foi-nos ordenado perdoar os nossos inimigos, porém nós os atacamos. Desobedecemos a Deus. Não estamos em débito com Deus quando o negligenciamos? Ele fez o universo e nós aplaudimos a ciência. Ele cura o doente e nós aplaudimos a medicina. Ele concede beleza e damos crédito à mãe natureza. Ele nos dá possessões e saudamos a ingenuidade humana. Não entramos em débito quando desrespeitamos os filhos de Deus? E se eu fizesse a você o que faço a Deus? E se eu gritasse com os seus filhos em sua presença? E se eu batesse nele ou os xingasse? Você não toleraria tal coisa. Mas não fazemos o mesmo? Como Deus se sente quando maltratamos um de seus filhos? Quando maldizemos a sua descendência? Quando criticamos um colaborador ou mexericamos sobre um parente ou falamos de alguém em vez de falarmos com ele? Não estamos em débito com Deus quando maltratamos um vizinho? Um momento, Max. Você quer dizer que cada vez que faço uma dessas coisas, estou preenchendo um cheque a ser descontado de minha conta no Banco Celestial? É exatamente o que estou dizendo. Também estou dizendo que se Cristo não nos tivesse coberto com sua graça, cada um de nós estaria sem fundos nessa conta. Quando se procurasse por bondade, teríamos insuficiência de fundos. Santidade inadequada. Deus requer um certo saldo de virtude em nossa conta, e este é maior que o possuído por qualquer um de nós. Nossa cota de santidade apresenta-se insuficiente, e apenas os santos verão o Senhor. O que podemos fazer? Podemos tentar fazer alguns depósitos. Talvez, se eu acenar aos vizinhos, ou elogiar o meu marido, ou a minha esposa, ou ir à igreja no próximo domingo, ajuntarei algum saldo. Porém, como você saberá se já fez o suficiente? Quantas vezes preciso ir ao banco? Quanto crédito necessito? Quanto posso relaxar? Esse é o problema. Você nunca pode relaxar. Todavia, ao homem que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Romanos 4:5. Se você está tentando justificar sua própria demonstração de contas, esqueça qualquer possibilidade de paz. Você passará o resto de seus dias soprando e bufando diante dos guichês do banco. Você está tentando justificar uma conta que não pode ser justificada por você. Posso lembrá-lo do telhado da graça que o cobre? É Deus quem justifica. Romanos 8:33. Deus pagou um débito que não era dele. Deus atribuiu a si mesmo a tarefa de equilibrar nossa conta. Você não pode lidar com seus próprios pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos 2:7. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Como Deus lida com o nosso débito? Deixa-o passar? Ele poderia tê-lo feito. Poderia ter queimado o extrato. Poderia ter ignorado seu cheque sem fundos. Mas iria um Deus santo fazer isso? Poderia um Deus santo fazer isso? Não. Caso contrário, ele não seria santo. Além disso, é assim que esperamos que Deus conduza seu mundo, ignorando nossos pecados e, dessa forma, endossando as nossas rebeliões? Ele puniu você por seus pecados? Novamente, ele poderia fazê-lo. Ele poderia ter riscado seu nome do livro e varrido você da face da terra. Mas iria um Deus amoroso fazer isso? Poderia um Deus amoroso fazer isso? É com o amor eterno que ele te ama. Não pode, nada pode separar você do amor de Deus. Então, o que ele fez? Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 19-21. Não perca o sentido do que aconteceu. Ele pegou sua demonstração de contas, escorrendo tinta vermelha e cheques ruins, e colocou o próprio nome em cima. Pegou o demonstrativo bancário dele mesmo, com um registro de 1 milhão de depósitos e nenhuma retirada, e pôs em cima o seu nome. Ele assumiu a sua dívida. Você assumiu a fortuna dele. E isso não é tudo. Ele ainda pagou-lhe a pena. Se você está descoberto no banco, uma multa deve ser paga. Se você está descoberto com Deus, uma pena deve ser igualmente paga. A multa no banco é uma chatice. Porém, a pena de Deus é o inferno. Jesus não apenas equilibrou-lhe a conta, como pagou-lhe a pena. Ele tomou-lhe o lugar e pagou o preço pelo seu pecado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53,5. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10,14. Nenhum sacrifício mais precisa ser feito. Depósitos não são mais necessários. Tão perfeito foi o pagamento que Jesus usou um termo bancário para proclamar sua salvação. Está consumado. João 19,30. Tetelestai. Era um termo financeiro usado para anunciar a última prestação, o último pagamento. Agora, se a tarefa está completa, alguma coisa mais é requerida de você? Claro que não. Se a conta está exata, que mais poderia você acrescentar? Não é o pronunciar da frase "perdoa-nos as nossas dívidas" que nos torna merecedor da graça. Repetimos as palavras para recordar o perdão que possuímos, não para alcançar o perdão que precisamos. Falarei mais sobre isso no próximo capítulo. Mas antes de seguirmos adiante, podemos conversar francamente? Para alguns de vocês é novidade essa ideia de cheque sem fundo e graça de Deus, mas ela não é preciosa? Honestamente, você já deu algum presente que se compare com a graça de Deus? A descoberta deste tesouro de misericórdia faz do mais pobre mendigo um príncipe. Perder esta dádiva faz do milionário um paupérrimo. Muitos de vocês já conheciam a ideia. Oro para que a recordação os encoraje. Contudo, para outros, isso é mais que boas novas. É novíssima nova. Você nunca soube que havia um telhado de graça. E que grande telhado ele é. As telhas são grossas e as vigas fortes. Debaixo dele você está protegido das tempestades, da culpa e da vergonha. Sob a cobertura de Cristo, nenhum acusador pode atingi-lo e nenhum ato condená-lo-á. Não é bom saber que nunca mais você terá de ficar do lado de fora na tempestade? Porém, o telhado é grande o bastante para mim? Indaga você. Bem, ele foi grande o bastante para alguém que negou a Cristo, Pedro. Para outro que escarneceu de Cristo, o ladrão na cruz. E mesmo para aquele que perseguia Cristo, Paulo. Sim, ele é grande bastante para você. Embora você tenha passado a vida inteira preenchendo cheques sem fundos, Deus carimbou esta palavra em seu demonstrativo de contas. Minha graça lhe é suficiente. Imagine um cheque em branco. A importância desse cheque é graça suficiente. A assinatura nesse cheque é a de Jesus. A única linha em branco é para o recebedor. Esta parte é sua. Posso instar com você a que passe alguns minutos com o seu Salvador recebendo este cheque? Medite na obra da graça. Olhe para o Calvário. Suas vigas são a do Calvário, e os pregos uma vez fixaram o Salvador sobre a cruz. O sacrifício dele foi por você. Expresse sua gratidão por tamanha graça. Quer seja pela primeira vez ou pela milésima, deixe-o ouvir você sussurrar. Perdoa-nos as nossas dívidas. E deixe-o responder sua oração enquanto você se imagina, escrevendo seu nome na linha branca do cheque. Talvez seja melhor eu me eclipsar agora e deixar você e o Pai conversarem. Estarei esperando no corredor da grande casa de Deus. Fim do capítulo 9.